Estamos perante um completo desconhecimento da realidade deste setor e uma verdadeira perseguição aos pequenos empresários do alojamento local.
É verdade.
As empresas de gestão de alojamento local não são imobiliárias e, mesmo tendo registro de alojamento local em seu nome, são simplesmente prestadoras de serviços aos proprietários que, na maioria das vezes, residem longe dos seus alojamentos locais e necessitam de alguém que lhes preste o serviço de limpeza, check-in, lavandaria, manutenção, transporte dos hóspedes, etc. Muitos alojamentos são casas de férias dos seus proprietários e há décadas que empresas prestam estes serviços, criando assim postos de trabalho fixos. Terminar com esta atividade, de acordo com os dados do Registro Nacional do Alojamento Local, estaríamos a acabar com cerca de 15 mil empresas e com cerca de 30 mil postos de trabalho diretos, sem qualquer benefício para a habitação, pois a grande maioria são casas de férias em zonas de praia. O Algarve é o melhor exemplo de onde se concentra cerca de 3.800 dessas empresas. Limitar a validade dos registros a 2 anos seria acabar com a expectativa de rendimento de cerca de 55 mil famílias e seria impossível garantir postos de trabalho fixos e estáveis, o que levaria a um despedimento em massa. Relativamente ao limite de rácio do AL, o Bloco de Esquerda ignora que cerca de 70% do alojamento local está em zonas de praia, casa de férias, que não afetam a habitação e a sua utilização no alojamento local cria emprego e rendimento local. Por exemplo, na freguesia de Olhos d'Água, em Albufeira, 51% são casas de férias, ou seja, 16.900 de 32.900 habitações, e criar um limite impondo cotas seria empurrar para a ilegalidade milhares de casas de férias do Estado de alojamento local. Vou terminar, Sr. Presidente. Senhores deputados, o exemplo do Algarve é flagrante. Acham que é limitar o alojamento local, acabar com o trabalho, por exemplo, de milhares de imigrantes que laboram nessa atividade, que vão resolver o problema da habitação? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João do Cordeiro, eu tenho alguma dificuldade em compreender em que medida é que aumentar os dias de férias para 25 ou criar uma licença de 5 dias para pais com filhos seja a configuração de uma economia dirigista, porque já há dias de férias consagrados na lei, nós só queremos aumentá-los. Já há licenças de parentalidade, nós só queremos mais dias. Dificilmente pode ser considerado uma política dirigista e o mesmo se diz dando 4 dias de trabalho por semana, oferecendo mais liberdade para quem trabalha, poder gerir o seu tempo, poder gerir a sua vida, poder gerir a família como bem entende. Mas por falar em Amsterdão, que é a capital do país liberal que a senhora deputada acabou de mencionar, Amsterdão acabou de proibir a construção de novos hotéis. Amsterdão tem mais políticas de controle de alojamento local do que tem Lisboa ou tem qualquer uma cidade em Portugal. E falando nos projetos que a Iniciativa Liberal aqui apresenta neste debate, eu gostaria de saber porque é que com centenas de milhares de pessoas que não conseguem pagar uma renda, que não conseguem encontrar uma casa, que não conseguem comprar uma casa, que têm medo da prestação ao banco, a Iniciativa Liberal escolhe proteger as 13 mil pessoas que pagam a IMI, que é um imposto sobre património de luxo. A prioridade da Iniciativa Liberal são as 13 mil que pagam a IMI, que é para património de luxo e que contribui para a Segurança Social com 900 milhões para pagar as reformas dos mais velhos em Portugal. São as prioridades ao contrário e o mesmo se pode dizer do Chega. O alojamento local é uma atividade legítima e ainda mais quando é feita por pessoas individuais que querem alugar uma parte da sua casa. Foi assim que começou por ser. Só que depois foi crescendo sem limites e foi crescendo ao ponto de haver zonas das cidades com mais pressão urbanística, onde o alojamento local tomou conta de mais de metade das casas. Casas que constitutivamente são casas para habitar e estão registadas com habitação e que agora estão a ser usadas como comércio. E a única coisa que o Bloco de Esquerda quer é criar zonas de contenção dizendo, nesta freguesia e nesta zona, há um limite máximo de alojamento local, porque há certamente a legitimidade do negócio do alojamento local, mas há um outro direito que tem legitimidade e é uma legitimidade constitucional, que é o direito à habitação. E as pessoas têm que poder ter uma casa, inclusive é aquelas que trabalham nas limpezas do alojamento local e depois não ganham para pagar a renda na cidade onde trabalham. E por isso, no fundo, tratam-se propostas de bom senso para contrariar, isso sim, uma crise selvagem que está a tirar as pessoas para fora dos mercados de arrendamento e de habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deputadas. Sra. Deputada Mariana Mortágua, ouvia com atenção, li com atenção os projetos que o Bloco de Esquerda hoje aqui apresenta e permita-me dizer que, evidentemente, concordamos com aquela que é a premissa do Bloco de Esquerda de que os portugueses têm o direito a ter uma vida boa. Aliás, a política só serve para melhorar a vida das pessoas que vivem em Portugal. Aliás, nas duas áreas que o Bloco de Esquerda hoje aqui traz, com os seus projetos, a habitação e o trabalho, foi pensando nessa melhoria de vida dos portugueses que nós voltamos a regular o alojamento local alterando as regras, que eliminamos que limitamos os incentivos fiscais, que acabamos com os visto golo. Foi pensando nessa melhoria de vida dos portugueses. E também no trabalho. Também no trabalho quando fizemos o maior aumento do salário mínimo em Portugal. Foi pensando na melhoria dos trabalhadores portugueses. Mas também com o acordo de rendimentos ou até com a agenda do trabalho digno, onde votamos mais de 150 propostas que irão melhorar a vida dos trabalhadores. Mas, Sra. Deputada, fizemos e aprovamos estas propostas sempre com duas premissas. Ouvindo os parceiros sociais, ouvindo a sociedade portuguesa e garantindo que estas propostas têm sustentabilidade a médio e a longo prazo. E as perguntas que lhe quero hoje aqui fazer são estas. Se entende o Bloco de Esquerda que as propostas que hoje aqui traz devem ou não devem ser debatidas com os parceiros sociais? Devem ou não devem ser debatidas com a sociedade civil? E se entende também que estas propostas devem ter a sustentabilidade e se pode o Bloco de Esquerda hoje aqui quantificar o seu custo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Vale Azevedo, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Com as propostas hoje apresentadas, o Bloco de Esquerda pretende resolver problemas através do conflito e fugindo à concertação, proibindo e obrigando e prejudicando todos. Vejamos na habitação. Medida, proibir novos hotéis. Resultado, o setor não cresce e quem já tem hotéis fica protegido. Praticará preços mais altos e salários mais baixos, por haver menor concorrência. Medida, limitar fortemente o alojamento local. Resultado, destruição de investimentos e emprego. E com as regras que defendem, essas casas serão vendidas no mercado de aquisição e a quem as puder pagar, não serão arrendadas. Medida, congelamento de rendas. Resultado, destruição das nossas cidades, como vimos no passado, e desaparecimento do mercado de novo arrendamento. Construção não pode haver, só se for de casas públicas. As outras chamam especulação. Resultado, os preços das casas aumentam e os ricos ficam mais ricos. Os pobres ficam mais pobres, afastados da compra de casa, ou seja, privados de uma forma de poupança que poderiam deixar aos seus filhos, como fazem os ricos. Primeira pergunta, o Bloco tem alguma coisa contra os mais pobres? Além de desafiar as leis da economia, o Bloco desafia as leis da física, querendo, na prática, colapsar tudo o que está à volta de Lisboa e do Porto nos seus centros, qual buraco negro. Quando alguém propõe melhorar a rede de transportes ou a criação de novas centralidades, o Bloco acusa que querem atirar as pessoas para os subúrbios. De acordo com a senhora deputada Mariana Mortágua, os subúrbios ficam, e passo a citar, sabe-se lá onde. Fim de citação. Os subúrbios ficam, sabe-se lá onde. Eu pergunto à senhora deputada Mariana Mortágua, onde é que fica, sabe-se lá onde? Em relação a Lisboa, será em Alhandra? Em Alverca? Na Póvoa de Santaria? Ou talvez em Louros, Olival Basto, Olivelas? Será na Amadora? Ou em Massamá, Rio de Moro? Meio Martins ou no Barreiro, Seixal? Fernão Ferra, Moura ou Almada? É aqui o sabe-se lá onde? Onde moram pessoas briosas, trabalhadoras que merecem respeito, pessoas que se ambicionam morar no tal centro, têm no Bloco o seu maior inimigo. Inimigo do elevador social e da criação de oportunidades. Mas poderei estar enganado e por isso pergunto, onde fica afinal o sabe-se lá onde?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Deputado, sabe-se lá onde é o sítio por onde vão viver as pessoas que não vão por escolha, mas vão obrigadas.
Exatamente.
Percebe? Sabe-se lá onde é o sítio por onde vão viver as pessoas que não queriam morar ali, porque o seu trabalho é noutro sítio, porque a sua família está noutro lugar, exatamente, porque os seus amigos estão noutro lugar, porque o círculo social em que se movem está noutro lugar, mas que acabam ali a viver ali porque não têm outra opção. Sabe-se lá onde? É a política de habitação que reserva os centros das cidades para os mais ricos e que envia todos os outros para todos os outros sítios onde não escolhem viver. E isso não diz nada sobre esses sítios. Diz apenas que as pessoas não escolheram viver ali. Apenas são empurradas para viver ali porque as políticas de habitação que a direita apoiou elitizaram de tal forma o acesso à habitação que reservaram as cidades para quem é rico. E isto, na verdade, é uma política que odeia os pobres e odeia a classe média, porque não permite às pessoas terem a liberdade de viverem onde querem, onde gostam, onde trabalham. E já agora uma pequena correção. A proposta do Bloco de Esquerda não é para congelar rendas, é para pôr limites às rendas. O mercado de arrendamento que não funciona é o que nós temos hoje, porque é aquele que diz uma pessoa que ganha 600, 700, 800, 900 mil euros que tem que pagar uma renda de 1.200 por uma casa que nem tem um número de quartos adequados aos filhos que tem. Essa é que é a implosão do mercado das rendas. É precisar de uma casa e não conseguir tê-la. E isso é o que acontece agora a centenas de milhares de pessoas em Portugal. Há centenas de milhares de pessoas em Portugal que não conseguem ter uma casa para viver. E das bancadas do PSD, da IL e do Chega, só ouvem preocupação com os hotéis, com a habitação de luxo e com o alojamento local.
Exatamente.
Nós sabemos tudo o que está em causa. Tudo o que está em causa. Senhor Deputado do Partido Socialista, que eu saiba, o aumento do salário mínimo que foi feito pelo Partido Socialista não foi feito na concertação social. Foi feito porque o Partido Socialista sabia que havia uma decisão política e porque os partidos sabem qual é a direção para onde querem ir. E da mesma forma, já há projetos-piloto sobre uma semana de 4 dias de trabalho e da mesma forma, todos os partidos já se pronunciaram sobre os dias de férias. Na altura foi a Troika que impôs a redução dos dias de férias. E não foi uma decisão da concertação social, foi uma imposição externa da Troika. E aquilo que nós estamos a dizer é simplesmente voltar a regressar, voltar aos 25 dias de férias e é alargar os projetos-piloto dos 4 dias de trabalho por semana e poder caminhar para um horizonte em que as pessoas trabalham menos. Acho que é bom que cada partido possa ser claro sobre as suas posições relativamente a estas propostas. Mas uma coisa é certa, um dos objetivos deste debate está cumprido. Estamos aqui a falar sobre o que é uma vida boa para quem vive em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a conhecer à Câmara que, a assistir aos nossos trabalhos, estão um grupo de alunos e professores da Escola Básica de Arcos da Maia, um grupo de 50 participantes da Assembleia Municipal de Jovens do Conselho de Baião, um grupo de jovens do Conselho de Cabeceiras de Basto, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Queluz Belas, um conjunto de alunos e professores do município de Marco Canaveses e um grupo de alunos e professores da Escola Secundária de Nelas. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros presentes aqui nesta sessão plenária. Nós agradecemos ao Bloco ter agendado esta iniciativa, não só que nos permite debater mais uma vez a crise da habitação a que está sujeita a nossa sociedade, mas também o direito que todas e todos temos para ter uma melhor sociedade para viver. E o caminho para uma sociedade evoluir, uma sociedade progressista, tem que passar por um modelo de trabalho que também seja capaz de assegurar a conciliação entre a vida privada e a vida familiar. Um modelo em que o direito ao descanso seja uma realidade e não apenas uma miragem. Ou em que se trabalhe para viver e se ponha fim às visões que têm apenas por objetivo que na longa jornada de trabalho é o alfa e o ômega do aumento da produtividade. Precisamos assim de um modelo novo que compreenda que dar ao trabalhador mais tempo para viver é aumentar a sua confiança, a sua criatividade, o espírito de missão e também a valorização do talento e da economia de bem-estar e felicidade. Tal como no passado, o PAN foi de facto pioneiro na consagração legal do direito a desligar. E hoje queremos que Portugal seja o primeiro país do mundo a dar a todos os trabalhadores